aos alunos, mas com uma finalidade. Não é? Dom Bosco queria que os nossos colégios fossem paróquias de jovens. Portanto, já está a entender. Portanto, nós damos aulas, é um meio de ter jovens para depois, com eles, na nossa casa, podermos dar a mensagem. Mensagem evangélica, claro, com o estilo salesiano. Estilo de, enfim, de espírito de família, de bondade, de compreensão e depois de diversas atividades que fizessem, com que eles se sentissem bem. Agora, temos, dentro da juventude, temos, enfim, um leque. Ah, concretamente, temos uma casa em Vila do Conde que é precisamente para jovens marginalizados. Esses são mesmo os jovens, digamos, aqueles que mais necessitam da nossa presença. São indivíduos que já têm um certo cadastro, foram, digamos, uma espécie de. Foram para a tutoria, vão para o preso, têm um processo de tribunal, e esses indivíduos são colocados nessa casa em Vila do Conde, e nós vamos, entretanto, ajudando-os. Inclusive, aliás, é a única casa onde temos oficinas, portanto, é uma escola profissional, em que, sem dúvida, que é a casa onde estamos a realizar melhor o projeto de Dom Bosco, ali em Vila do Conde. Depois temos, restam escolas, estilo liceu, com as suas atividades, temos paróquias, não é? Temos realmente várias paróquias também no nosso cuidado e colaboramos, portanto, com os bispos, com os párocos, não é? Na zona. Portanto, e centros juvenis. Portanto, as nossas obras estão ligadas. São colégios, à escola profissional, há centros juvenis e temos também a imprensa. Portanto, as edições salesianas também têm uma palavra muito importante a dizer. Todo o campo de catequese, através de slides, meios audiovisuais, etc. Portanto, com uma equipa que, enfim, tem percorrido até o país inteiro a dar cursos de catequese. Creio que também é um papel também muito importante e que Dom Bosco, aliás, ele inculcou, porque ele próprio, como eu disse há pouquinho, escreveu mais de 100 livros, não é? E tudo num aspecto pedagógico e aspecto também catequético.
Uhum. Já agora queria então fazer uma outra pergunta. Porquê o nome de Salesianos?
Pois, a palavra, não vem nada, quer dizer, ao princípio, até eu próprio, quando era pequeno, não compreendia porque é Salesiano. Ora bem, São João Bosco tinha uma devoção muitíssimo grande a São Francisco de Sales. E São Francisco de Sales, um santo extraordinário, um santo, digamos, francês, junto daquela zona de Savoia, ele impôs-se perante, digamos, os seus diocesanos, porque ele foi bispo, pela sua bondade, pela sua doçura, porque era uma zona difícil, havia muitos protestantes, e para que realmente conseguir, enfim, ganhá-los, não foi com teorias, mas sobretudo com a sua calma, a sua doçura. Então, Dom Bosco achou que todo o salesiano que convive com os jovens, com gente nova, tinha de ter um coração bom, doce, um coração condescendente. Por isso ele escolheu São Francisco de Sales como, digamos, como padroeiro, e daí vem Sales Salesiano.
Uma explicação extremamente simples, uma coisa que parecia não ter qualquer razão. Bom, deixemos então uma outra questão. Vamos descer concretamente ao Instituto Salesiano de Mogoforos. E gostaria de começar por lhe perguntar como surgiu aqui o Instituto e quais as linhas orientadoras que o trouxeram para aqui. Porque para aqui e não para outro local qualquer.
Sim, sim. Bem, eu sinceramente não estou bem dentro desse assunto. Haveria aqui realmente um colega meu, o seu padre Inácio, que toda a gente conhece aqui na zona, e ele é desse tempo. Ele veio para cá, aliás, os salesianos vieram para cá em 1938. Portanto, foi no ano em que eu nasci, portanto, de qualquer maneira. Antes dos salesianos, tiveram aqui outros, parece-me jesuítas e dominicanos, estiveram aqui naquela casa ali ao lado, aquela casa amarela, junto à igreja paroquial. Depois vieram os salesianos. Os salesianos vieram, o diretor foi o seu padre Humberto Pascoal, italiano, que ganhou muita simpatia aqui na zona, e foi exclusivamente isto que começou e continuou durante muito tempo como seminário. Portanto, acolhia jovens que tinham, de qualquer maneira, qualquer ânsia, digamos, vocacional, não é? Então foi, isto tornou-se um centro, digamos, de orientação vocacional, inclusive esteve também cá o noviciado, não é? Isto passaram por cá, portanto, muitos salesianos, que, enfim, aos jovens que mais tarde se tornaram salesianos. Hoje em dia, não sei se quer saber, hoje concretamente...
Sim, sim, já agora depois podemos fazer um pouco do historial.
Concretamente hoje, é um colégio, não é? Tem externato e tem internato. Mas é um colégio, como qualquer outro colégio, simplesmente tem uma secção que é Centro de Orientação Vocacional, não é? Não poderemos chamar seminário, não é? Os seminários são, é mais tarde, não é?
Claro, claro.
É mais tarde. De qualquer maneira, é para aqueles jovens que porventura sintam, enfim, essa chamada de Deus. Entretanto, vamos estudando em conjunto, vamos pedindo auxílio de pessoas competentes, nós próprios vamos reunindo, vamos revendo, vamos falando com eles, ao psicólogo, ao doutor espiritual, etc., que nos vai orientando e conforme as apetências de cada um. E, enfim, nós tentamos, enfim, a chamada de Deus, que isto é importante, orientamos. E realmente, muitos dos jovens que passam, pelo menos um grupinho deles que passam por cá, pois continuam a caminhar, não é?
Recortando-nos então ao momento atual, eu gostaria também de lhe perguntar quantos alunos têm neste momento a frequentar o vosso colégio?
Pois, nós temos
na 270, por aí, mais ou menos. É um número, 270 e poucos, não é? O número realmente de alunos, claro que temos o ciclo preparatório, não é? E depois alunos internos ocupam um espaço, porque eles, portanto, como vivem cá, ocupam o espaço e não dá a oportunidade de nós aceitarmos mais alunos, não é? Porque senão teríamos possibilidade, porque há pedidos, não é? E nós temos que, a um certo momento, cortar, porque é impossível. O internato ocupa muito espaço e dá muitíssimo trabalho, como calcula. Temos alunos, portanto, de várias zonas de Portugal. E tentamos ocupá-los com diversas atividades, que não só os estudos, muitas atividades, dizem grupos, cada grupo responsável por uma secção da casa, por vários ambientes, inclusive dentro, enfim, desta casa temos uma rádio local, não é? Um pequeno emissor local, em que há um grupo que se encarrega de fazer programas, enfim, entrevistas aos colegas que fazem anos, enfim, essas coisas todas. E depois há grupos do ambiente, grupos de ação e de vida, grupos, digamos, de tipo também religioso, missionário, mariano. Enfim, que se ocupam de essas atividades, até da ambientação, do ambiente. Enfim, acho que os alunos passam a vida, não é? Ocupando-se aqui desta casa, para que eles sintam que seja sua, e ao mesmo tempo, digamos, instruindo-se, não é?
Bom, gostaria de colocar uma última pergunta. Como sente o senhor, que está aqui já há bastante tempo na nossa região, como sente a implantação do Instituto Salesiano na sua própria região onde está, portanto aqui na Barrada, digamos assim? Se bem que eu sei e sinto, e penso que isto também não é uma informação que talvez a gente não conheça, sobretudo no internato, tem alunos que não são de cá, portanto a grande maioria não é de cá. Mas, de qualquer modo, o ciclo, sobretudo o ciclo, como sente essa implantação e a aceitação, digamos, dos serviços por vós prestados à comunidade?
Eu creio que a implantação é boa, é positiva, e que realmente há uma aceitação muito grande, não é? Pelo menos no contacto que nós temos com os pais. Vemos que os pais se sentem felizes por ver que os alunos estão cá, estão ocupados, que os tempos livres, os furos, se porventura houver, nós estamos atentos a isso, tentando realmente que até não haja furos. E ao mesmo tempo, além das atividades, digamos, escolares, esses alunos, mesmo os alunos externos, têm atividades, não é? Têm grupos, não é? Alguns são convidados realmente a participar nos grupos. Depois têm as festas em que eles são convidados a participar, não é? Cantando, atuando, enfim, e no desporto. O desporto também é um aspecto muito importante que nós damos e, felizmente, a nossa casa, o nosso colégio, tem instalações bastante boas, em que dá oportunidade para eles realmente se expandirem, para eles realmente praticarem aquele desporto que mais desejarem. Creio que nesse aspecto dá-nos uma certa assistência e creio que é positivo que as pessoas aceitam.
Bom, se quiser dizer mais alguma coisa sobre a obra que na realidade temos à nossa frente, que é o Instituto Salesiano de Mofoscos, faça favor.
Bem, eu também agradeço esta ocasião que tive de falar à rádio.
Clube da Barrada.
Claro, Clube da Barrada, muito bem. É que desejo, aliás, muitas felicidades aqui, aumente, não é? Enfim, as suas instalações e para que os radio-ouvintes tenham a oportunidade de conhecer melhor a sua região, que é lindíssima. Aproveito, além de agradecer precisamente a esta oportunidade, agradeço também a todas as pessoas, a todos os amigos da Ordem de Dom Bosco, que são muitos, ainda ontem tivemos uma oportunidade de ver. Foi a festa, digamos, da família local, em que aqui concentramos muitos salesianos, antigos alunos, cooperadores e amigos da obra, estiveram aqui presentes. Foi uma festa em grande, foi bonita mesmo. Houve também as promessas de cooperadores, foi a primeira vez que aconteceu aqui cooperadores que se comprometeram realmente a exigir mais intensamente a obra, digamos, a mensagem de Dom Bosco. Além desse agradecimento que eu quero fazer, eu queria fazer um pedido para que realmente as pessoas que, porventura, sentissem dentro de si uma chamada especial, sobretudo aos jovens, sentissem uma chamada especial para trabalhar com a juventude, pois que não digam não, que se ofereçam. Ou aqui, ou nas suas próprias paróquias, porque a juventude e a gente lá parte, pois que se entreguem totalmente, porque o futuro do mundo está nos jovens. E nós, queremos ou não queremos, é com os jovens que temos que construir o futuro, e não com os outros. Não é connosco, não é comigo. É realmente com os jovens é que temos que contar. E, aliás, esta é a linguagem minha, a linguagem do Papa, que tem existido muitíssimo em toda a parte sobre o problema dos jovens. Primeiro aqui é este voto que eu deixo, e muitas felicidades para o Clube da Barrada. Obrigado.
E este foi o seu apontamento do dia 31 de outubro do programa Bairrada Viva, intitulado Bairrada, aliás, Por Estas Terras da Bairrada, que focou hoje a festa Romaria das Almas da Ariosa. Agradecemos, como sempre, a colaboração do Sr. João Benâncio Marques, através do qual foi possível este apontamento. E vamos continuar aqui no programa Barra da Viva com o fado.
Entre sombras misteriosas, rompendo ao longe estrelas, trocaremos nossas rosas para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, levemos de ir a Viana.
E quem melhor do que a Rainha do Fado para estar aqui connosco, Amália.
Meu sonho.